Olá, eu sou a Tatiane Silva.
E eu sou o Lucas Monteiro.
Conheça seus candidatos e fique por dentro da disputa política da sua cidade. Está começando agora a Conexão Eleitoral.
Não, eu sempre fui favorável à reeleição, lá na Constituinte. Porque em 4 anos você não consegue realmente fazer alguma coisa que tenha raízes. Pois é, o segundo mandato foi pior que o primeiro, tudo bem.
Depois de 23 anos, a principal voz beneficiada pela reeleição, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, se diz arrependido da decisão. Em um artigo publicado no jornal O Estado de São Paulo, FHC diz reconhecer que, historicamente, a medida foi um erro.
Na verdade, quando eu concordei com a reeleição, era porque naquele momento havia um temor muito grande de todas as forças que me apoiavam da vitória do Lula. E naquele momento havia muitos interesses na reeleição. Interesses de quem? Interesses dos governadores, dos prefeitos, todo mundo queria reeleição. Agora, a nossa prática de reeleição demonstrou que não funcionou tão bem quanto eu imaginava.
Fernando Henrique foi eleito presidente em 1994 com a missão de continuar o ajuste econômico iniciado por Itamar Franco. Após aprovações recordes no combate à inflação, foi dado início a um movimento para que a FHC continuasse no cargo.
A medida foi apresentada pela primeira vez em 1995. Ganhou simpatia de prefeitos e governadores que viram uma oportunidade de continuar no cargo. Em 1997, ela foi aprovada e com validade para os cargos dos executivos federal, estaduais e municipais.
No entanto, a votação teve acusações de ter sido comprada. 2 deputados do Acre confessaram ter recebido R$200 mil para votar a favor da reeleição, de acordo com uma reportagem publicada pela Folha de São Paulo.
Apesar de, na época, existirem várias tentativas de derrubar a emenda, elas nunca foram adiante.
Depois de Fernando Henrique, seus sucessores direto, Lula e Dilma Rousseff, também foram beneficiados pela reeleição.
O meu segundo mandato foi melhor do que o primeiro. No meu segundo mandato, eu tive mais segurança, mais experiência e mais apoio para acelerar projetos que estavam em andamento.
O Brasil quer seguir mudando. E quer seguir mudando pelas mãos daqueles que já provaram que têm capacidade de transformar profundamente o país e melhorar a vida do nosso povo.
No Congresso, existe uma PEC de 2009 que extingue a reeleição e aumenta o mandato de presidente, governador e prefeito de 4 para 5 anos. Mas ela nunca ganhou força.
As eleições municipais deste ano terão o maior número de prefeitos aptos a se reeleger da história, 4.377, de acordo com um levantamento feito pela Confederação Nacional dos Municípios, o número corresponde a cerca de 78% das cidades brasileiras.
Mas de todos esses, só decidiram tentar um novo mandato cerca de 3.082 prefeitos, um aumento de 14% comparado à eleição de 2016. O levantamento não inclui vice-prefeitos que assumiram no meio do mandato e tentam permanecer no cargo, como é o caso da prefeita Jaqueline Coutinho.
Via de regra, por estarem ocupando a cadeira, os prefeitos têm vantagem sobre os concorrentes por já serem conhecidos, terem visibilidade e os recursos do cargo, o que faz diferença, especialmente em cidades pequenas.
Desde 2 de outubro, o Ibope vem divulgando pesquisas em 15 capitais. Das 9 em que há reeleição, 6 prefeitos aparecem isolados na liderança.
Mas, historicamente, o índice de prefeitos reeleitos vem caindo a cada eleição. Em 2016, apenas 21% deles se reelegeram. O número é o mais baixo desde 2000.
Na história recente de Sorocaba, Renato Amari foi prefeito de 1996 até 2004, e seu sucessor, Vitor Lipe, se manteve no cargo de 2004 até 2012. A atual prefeita, Jaqueline Coutinho, foi vice até agosto de 2019, assumiu o cargo após a cassação titular e atualmente tenta ser reeleita.
Para a gente entender quais as vantagens e desvantagens para o atual prefeito disputar uma reeleição por conta da pandemia e como esse cenário impacta nessas campanhas por um novo mandato, a gente conversa com Humberto Dantas, doutor em ciência política pela USP.
Vamos falar um pouquinho sobre reeleição. A gente está num cenário muito diferente nessas eleições municipais de 2020. Um levantamento feito pela Confederação Nacional dos Municípios mostrou que 78% das cidades brasileiras têm o prefeito apto a se reeleger. Diante disso, a primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor é justamente essa. O que reelege um prefeito?
Olha, reelege um prefeito predominantemente um reconhecimento da sociedade em relação a um bom trabalho. E aí o grande desafio é entender se o prefeito, prefeita, efetivamente fez um bom trabalho do ponto de vista daquilo que são as atribuições do Poder Executivo no campo do município, ou se fez um bom trabalho de comunicação. Pode ser isso. É claro que no limite você não consegue apenas criar uma grande narrativa para comunicar o inexistente, mas uma boa estratégia de comunicação também ajuda. E o terceiro ponto, que eu acho que é muito importante, é ver o quanto que a máquina pública está envolvida na campanha. Por mais criminoso que isso seja, o uso da máquina administrativa em benefício de campanha é crime, né? Lei 9840/99, a primeira lei de iniciativa popular da história do Brasil e coisas dessa natureza, por mais bonito que isso tudo seja, a gente sabe que, infelizmente, ainda em termos culturais, é muito comum a gente ter o uso das máquinas em benefício das campanhas. Portanto, o que se relega um prefeito é um prefeito? O bom trabalho. Em segundo lugar, uma boa estratégia de comunicação, e isso envolve também uma boa campanha. Em terceiro lugar, infelizmente, o uso da máquina.
Num ano como o nosso, marcado pela pandemia, qual que é o peso da reeleição?
A gente precisa enxergar essa pergunta sob dois aspectos, quer dizer, qual o peso que quem está na máquina tem em relação aos demais, e esse peso é imenso. Primeiro porque as prefeituras tiveram que trabalhar e se apresentarem para a vida dos cidadãos de maneira, por vezes, em alguns lugares, mais significativa do que a média daquilo que se espera das prefeituras. Elas atuaram, seja para o bem, seja para o mal, quer dizer, seja, e bem mal, isso é relativo, quer dizer, é da percepção de cada cidadão, de cada eleitor, enfim. Mas é um ano em que as prefeituras ficaram mais em evidência, né? É um ano em que a gente precisa lembrar, o ano eleitoral tem severas limitações no campo da comunicação no setor público. Os entes públicos ficam limitados a se comunicarem com a sociedade em determinados períodos, justamente para não extrapolar ou para não estereotipar de maneira absoluta o uso da máquina pública em benefício das campanhas, que precisa ter estratégia de comunicação. Mas por conta da pandemia, as prefeituras, e isso está na lei, é expresso na lei, em casos de emergência, etc, 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 o poder público pode continuar se comunicando com a sociedade. Então muitos prefeitos, muitas prefeitas apareceram mais do que a lei permitiria em tempos normais. Isso, de novo, está dentro da lei, né? Então, isso é muito importante, né? Pensar em reeleição em tempos de pandemia é partir da ideia basilar de que alguns prefeitos e algumas prefeitas ficaram mais em evidência. O outro ponto dessa resposta é, será que a sociedade aprova isso? Quer dizer, vira uma temática absolutamente central em muitas cidades, né? Uma temática importante, uma temática que combina a presença social do poder público na vida das pessoas, mas que também está associada a uma presença, e isso vai se tornar cada vez mais evidente até o final do ano e a partir do ano que vem, uma presença econômica da cidade na vida das pessoas. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a pandemia, ela desafia predominantemente uma lógica de atendimento na área da saúde, portanto, é uma lógica social bastante expressiva, e no instante seguinte, a recuperação econômica dessas cidades ou o enfrentamento da crise econômica pela qual nós já passamos e vai certamente se tornar mais acentuada no ano que vem. Então a gente precisa estar muito atento a esses aspectos, né, e isso faz com que a pandemia tenha um peso significativo na lógica eleitoral.
Se o prefeito ou a prefeita, consequentemente, ele teve um bom desempenho no combate à pandemia, isso pode pesar no fator na hora do eleitor chegar na urna e votar?
Indiscutivelmente, sim. Primeiro que o eleitor, ele tem muita dificuldade de fazer um balanço geral dos 4 anos de um dado mandato. Fosse diferente e as prefeituras não atuariam tão fortemente em ano eleitoral, principalmente com obras, com recapeamento de vias nas cidades que são mais asfaltadas, etc, etc, etc. A gente vê a prefeitura se empenhando infinitamente mais, isso é praxe, né? No Brasil, isso é quase que um ponto da cultura política brasileira. Ano de eleição, as cidades efetivamente estão mais limpas, mais recapeadas, mais bonitas, etc, etc, etc. Ou seja, isso infelizmente é um demonstrativo de uma aposta muito negativa, ao meu modo de ver, na memória do eleitor, que é muito ruim isso, né? Então, por si só, isso já é comum. Mas alguns prefeitos, algumas prefeitas, em meio à pandemia, surgiram, né? Ressuscitaram tentaram quase de mandatos muito apagados, de mandatos muito difíceis, de mandatos muito até pequenos, podemos assim dizer, em muitas cidades, se mostrando em alguns casos grandes lideranças que apareceram e fizeram o que se espera que um prefeito, uma prefeita faça. Né? Então, acho que esse é um ponto muito interessante e certamente o eleitor em muitos lugares e muitos eleitores vão considerar esse aspecto na realidade nova do voto.
Alguns levantamentos de cientistas políticos comentando e tudo mais estão falando que esse não é um ano para aventureiros, que o eleitor provavelmente vai tender mais a escolher o seu candidato por conta da experiência e talvez isso favoreça os prefeitos que já estão no cargo. Isso pode afetar mesmo? Você acha que o eleitor ele não vai querer apostar num novo, de repente, para ficar num campo mais seguro diante de tudo que aconteceu?
Não, algumas pesquisas têm sugerido isso, né? A primeira forma de não apostar no aventureiro é, por vezes, apostar na própria reeleição. Por pior ou melhor que seja o mandato de um dado prefeito, de uma dada prefeita, 4 anos no poder já desqualifica o sujeito como aventureiro. Pode ter sido um péssimo prefeito, provavelmente não se reelegerá, mas definitivamente de aventureiro não pode ser chamado, né? Quer dizer, tem 4 anos nas costas de experiência, que pode ser uma experiência muito bem vivida e uma experiência muito mal vivida, né? Mas eu acho que esse é um primeiro ponto. Com tanta gente disputando a reeleição, né, e com tanta as possibilidades de reeleição, já é uma eleição em que a gente vai discutir o trabalho do prefeito. Muitos dizem que quando existe a reeleição, aquele pleito se transforma num pleito plebiscitário, né, de dizer sim ou não para aquele mandato que está em curso. A grande questão é que se os adversários forem adversários que já governaram em outros tempos e que têm uma experiência para ser comparada com aquela experiência que está em curso, isso entra ou isso se soma à narrativa. A gente tem isso em algumas cidades em que ex-prefeitos disputam a prefeitura contra prefeitos que tentam se reeleger. Né? Esse é um discurso bem interessante que pode ser algo significativo. Muito desrespeito aos aventureiros, certamente esse tipo de análise está se concentrando muito nas eleições de 2018, em alguns governos estaduais que foram eleitos como nomes que não tinham nenhuma relação com a administração pública e sequer com o universo político, né? A gente tem aí alguns casos espalhados por alguns estados do Brasil que vieram a público muito fortemente na onda da eleição presidencial. Um sujeito que tentou se dizer de fora da política, algo que pegou para algumas pessoas, mas que é inimaginável pensar que um eleitor fez essa conta olhando para um sujeito que acumulava 7 mandatos de deputado federal seguidos, mas paciência, quer dizer, é da narrativa, é do jogo, é da forma como isso é construído. Agora, dizer que há espaço ou não há espaço para aventureiros como ponto de análise, assim, certa, está me lembrando um ex-governador do estado de São Paulo que adorava e que adora ainda, porque ainda está aí, né? Dizer o que vai ser. Olha, o eleitor define o voto dia 7 de setembro. Este ano é o ano da novidade. Esse ano é o ano da experiência. Eu tenho um pouco de aflição dessas falas, porque elas me soam de uma arrogância assim, tão significativa, e o universo das cidades é um universo infinitamente mais complexo do que, por vezes, o que uma pessoa está fazendo ao olhar para 2 ou 3 cidades, para 5 ou 6 capitais, e dizer, não, agora é assim. A gente vai precisar olhar caso a caso, e óbvio que vão existir grandes tendências.
E como está esse índice de, num saldo geral, assim, olhando no, em contexto de Brasil, as reeleições de prefeito? Elas têm caído ou elas têm crescido com o passar dos anos?
Olha, para a gente ter, isso varia de ano para ano, mas para a gente ter a possibilidade de reeleger quase 80% dos prefeitos, ou isso se repete de 8 em 8 anos e não é verdade, ou definitivamente em 2016 a gente teve uma grande quebra, né? E eu tenho para mim que em 2016 a gente teve um ponto de inflexão aí, quer dizer, em 2016 existiu uma vontade de renovar em algumas cidades, né, ou em várias delas. A gente percebeu que isso acontece ou que ocorreu dessa forma, da maneira como ficou desenhado.
Os nossos ouvintes aqui, em sua maioria, eles são muito jovens. Provavelmente eles nasceram depois dos anos 2000. Então, acho que muitos deles ainda não sabem como surgiu a reeleição. Você pode falar um pouquinho dessa trajetória?
Bom, a reeleição é uma medida utilizada em diversos países de cunho presidencialista, né? Com a ideia de que faria sentido você dar uma oportunidade de novo mandato para alguém que teria esse seu trabalho testado diante do eleitor. Ou seja, você daria para o eleitor o direito de manter no poder aquela figura que lá vai estar. Claro que a gente pode discutir o valor disso, se quem tem que continuar no poder é a pessoa, né, ou é o grupo político, e, portanto, quando um indivíduo faz um bom trabalho, a gente poderia despersonificar esse trabalho, dizendo, então, que continue o seu sucessor criado dentro do seu governo, pensado dentro do seu partido, etc, etc, etc. Diante disso, tem-se um debate. E o debate no Brasil, em 1997, predominantemente, 96 para 97, enfim, foi de que a gente poderia pensar numa emenda constitucional, numa emenda à Constituição, que desse a oportunidade de um mandatário no Poder Executivo, na Presidência da República, no Governo Estadual e na Prefeitura, né, da cidade, ser testado para mais um mandato consecutivo. E se quiser voltar, que volte em outras eleições, mas não na segunda eleição consecutiva, na terceira, para o terceiro mandato. Foi essa a discussão que se teve à época e optou-se em 97 por dizer sim, no Brasil nós teremos a possibilidade de dar uma segunda chance àquele que está fazendo um trabalho considerado positivo pela sociedade. Esse é mais ou menos o histórico.
É justamente isso que eu ia perguntar agora para você, sobre o presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi ele que recentemente fez esse meia-culpa sobre a reeleição. A reeleição, ela foi um erro no país?
Durante muito tempo, o Fernando Henrique disse, olha, eu nunca quis me reeleger, isso aí foi uma pressão muito grande dos governadores à época, lembrando que nem todos os governadores sequer tentaram a reeleição, pelos mais diferentes motivos, né? Mas ele sempre atribuiu aos governadores. E de poucas semanas para cá, já em 2020, talvez consciente de que esse discurso dos governadores é um discurso paupérrimo à luz da intelectualidade, né? É quase que um assalto intelectual dizer uma bobagem dessa. Duvido que um presidente da República recebesse ou tenha recebido 27 governadores no gabinete dele, botando a faca no pescoço dele, dizendo que gostariam de se reeleger. Acho completamente falha essa argumentação e esse tipo de raciocínio. Talvez então, porque é um sujeito muito preocupado em termos intelectuais, sua trajetória mostra isso claramente, para além da presidência da República, Henrique Cardoso admitiu que atuou pela reeleição e foi reeleito. Foi reeleito em primeiro turno com uma votação muito expressiva. E aí as pessoas diriam, ah, tá vendo, o povo queria. Tem que ver o que o povo queria, tem que ver se a narrativa não foi boa, se a campanha não foi muito bem feita e etc, 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 etc. Eu sempre vou considerar essa mudança constitucional, beneficiando quem estava no poder, com aroma, sabor e gosto de golpe. Eu acho que a reeleição, para aquilo que o detentor do poder tem às mãos, eu acho que a reeleição é muito pesada, ela desequilibra muito o jogo. O sujeito que tem uma prefeitura na mão, que tem um governo de estado na mão, que tem uma presidência da república na mão, tem que caprichar para não ser reeleito. Ele tem que realmente fazer muito errado para não ser reeleito. E para além disso, a gente tem visto que parte das reeleições se ancoram muito em usos estratégicos das políticas públicas e da própria máquina pública em benefício dessas campanhas. Eu acho que o Brasil desequilibra demais o peso dos indivíduos que disputam a eleição quando está em jogo ou quando eles têm as mãos as máquinas, o poder e etc, etc, etc. Então, eu acho que esse é um problema.
Hoje a gente já tem políticos que entram no cargo pensando na reeleição, né? O presidente Jair Bolsonaro é um exemplo disso, que falou que não ia tentar a reeleição, que a reeleição acabaria com ele, mas agora a gente já vê que ele já faz movimentos para tentar ensaiar a reeleição em 2022. Qual que seria um consenso ideal ali para ter um mandato que, na visão dos políticos, seja um tempo razoável e não tenha reeleição? Um mandato de 5 anos é a opção? 4 anos mesmo?
Aí são ajustes que certamente podem ser ajustados de maneira fácil, né? Quer dizer, eu consigo justificar um mandato de 4, eu consigo justificar um mandato de 5, eu consigo justificar um mandato de 6 anos. Tranquilamente, tranquilamente. Há quem diga, inclusive, que é favorável a coisas, inclusive, mais sofisticadas e mais criativas, alguns vão dizer. Por exemplo, faz um mandato de 6 anos, mas depois de 3, você faz, por exemplo, um plebiscito, em que a sociedade vai dizer sim ou não para a continuidade. Se disser sim, o mandato vai até 6, se disser não, o mandato tem 4. O grande problema é que se você faz uma coisa dessa natureza, você descontinua as eleições no país inteiro. Tem problema de continuar o calendário? Para alguns sim, para outros não. Tem questões técnicas importantes, tem questões políticas importantes. Então a gente precisa pensar pensar no valor que isso tem.
Para a gente finalizar, professor, para os prefeitos deste ano, que muitos provavelmente serão reeleitos, o que a gente pode esperar? A gente pode esperar que a população cobre muito mais deles nesse segundo mandato por esse voto de confiança, talvez por uma boa gestão da pandemia? Não? O que pode ficar dessas eleições?
O que a gente precisa esperar dessas eleições é que os prefeitos eleitos ou reeleitos tenham a mais absoluta capacidade de enxergarem o cenário atual e, a partir disso, deixarem absolutamente evidente que nós não teremos um próximo mandato próspero e de festa e de alegria e de gastança e de bonança e etc, etc, etc. Talvez seja, em tempos recentes, um dos mandatos municipais que se avizinham mais difíceis do ponto de vista econômico nos municípios. A crise que assola e assolará ainda mais o país é uma crise que vai precisar contar com muita responsabilidade desses indivíduos, e vou mais longe aproveitando um trecho da sua pergunta, e que precisa urgentemente contar com um pouco mais de responsabilidade por parte dos cidadãos e das cidadãs. Absolutamente essencial que a gente comece a colocar em evidência o nosso papel de indivíduo na fiscalização e principalmente na capacidade de dimensionarmos as nossas responsabilidades e os limites da máquina pública em relação às nossas expectativas. Eu acho que o Brasil ainda é um país em que as pessoas esperam muito do poder público e ofertam pouco ao poder público. Acho que a gente precisa encontrar um equilíbrio razoável aí, e a partir disso, quem sabe, a gente vai prosperar enquanto sociedade.
Maravilha. Professor, muito obrigado por essa explicação e por essa aula sobre reeleição. A gente vai seguir acompanhando aqui como vai ser esse processo e qual será a taxa de prefeitos reeleitos pelo Brasil. E qualquer coisa, o senhor volta aqui para comentar esse cenário depois.
Excelente, volto sim. E que todos tenham uma boa sorte nas eleições, não só os nossos ouvintes que olham para a política, isso é absolutamente fundamental, que continuem olhando, que gostem, que se afeiçoem, que se aproximem, que entrem, que mergulhem e que respeitem a política, mas agradecer também a todos estes homens e mulheres que se colocam à nossa disposição nas urnas, e se existe algum tipo de interesse estranho nessa apresentação, que a gente seja capaz de detectar e punir com o não voto, mas principalmente que a gente seja capaz de beneficiar aqueles que aparentemente estão dispostos a fazer um grande trabalho público em nome daquilo que nós conquistamos às duras penas, que são os nossos direitos associados ao nosso bem-estar e ao nosso bem viver.
Perfeito. Professor, muito obrigado. Um bom dia de trabalho para você.
Um grande abraço, igualmente. Tchau, tchau.
O que mais você precisa saber sobre a corrida eleitoral com a agenda dos candidatos a prefeito de Sorocaba? Por Maria Eduarda Silva, João Cabanas, Jean Christian, Vanessa Oliveira, Vitor Brizola, Guilherme Dalben e Josilane Gomes, da equipe Zanc.
Nessa manhã, Renan Santos, candidato do PDT, fez visitas ao Sebrae Sorocaba, no centro, e a Associação Criança Feliz, na Vila Fiore. De tarde, fez gravação de programa de TV para o horário eleitoral.
Hoje pela manhã, a candidata à Prefeitura de Sorocaba, Maria Lúcia Amari, assinou o termo de compromisso com o Sebrae de São Paulo. Em seguida, participou de reuniões sobre campanha no comitê. À tarde, participou de uma entrevista para o jornal Zona Norte e à noite ficará reservada para uma entrevista para a Rádio Band FM.
No período da manhã, o candidato Flaviano Lima, do Partido Avante, fez uma caminhada pela Vila Aro com os apoiadores. No período da tarde, fez uma visita ao Sebrae Sorocaba. Já no período da noite, fará uma reunião com os comerciantes do Parque São Bento.
O candidato Dr. Leandro, do Democratas, realizou reunião com o Sebrae no período da manhã. À tarde, reuniu-se com a Associação dos Professores e Profissionais da Área de Educação Municipal de Sorocaba. À noite, realizou reunião com apoiadores no bairro Júlio de Mesquita.
Pela manhã, o candidato João Marcelo fez uma entrevista na Nova Tropical e uma gravação de programa de TV e rádio. À tarde, uma caminhada no bairro Paineiras e pela noite, uma reunião da coordenação de campanha.
O candidato a prefeito Rodrigo Manga, pela manhã, teve uma reunião com profissionais de contabilidade e logo após uma entrevista ao vivo para a TV Sorocaba SBT. À tarde, fez gravações para o programa eleitoral e à noite, foi a reunião com empresários.
O candidato à prefeitura, Carlos Pepper, pela manhã, fez uma entrevista com a Jovem Pan e à tarde, fez campanha no centro de Sorocaba.
Jaqueline Coutinho, do PSL, iniciou o dia com despachos na prefeitura pela manhã. Em seguida, teve uma reunião na Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba. Já pela tarde, teve um encontro com PSL Mulher e finalizou sua agenda do dia em uma gravação para programa de rádio e TV.
Então é isso. O podcast Conexão Eleitoral, uma parceria entre Ponto MP3, Exanque Sorocaba e Cruzeiro do Sul, fica por aqui.
Você pode nos encontrar nos aplicativos Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox ou qualquer aplicativo de podcast. E não esqueça que você pode encontrar tudo o que precisa saber sobre as eleições 2020 em jornalcruzeiro.com.br.
Muito obrigado pela audiência e até amanhã.
Até!